Para estar esta semana, para estar Emor, será começa falando sobre algumas leis ligadas aos Kohanim, quais são os casamentos permitidos e proibidos para os Kohanim, a lei que os Kohanim não podem se impurificar e por quais parentes eventualmente eles sim podem. Depois fala sobre algumas leis do Kohen Gadol. Depois fala das leis de defeitos que uma pessoa tem, um Kohen tem, e portanto ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Depois ele fala também as leis de animais que têm defeitos e não pode se trazer um corban desses animais. E depois, uma boa parte do final da Parashá, a Torá começa a falar sobre as festas. Então fala um pouco sobre Pesach, fala sobre Sfirat HaOmer, fala sobre Shavuot, fala sobre Rosh Hashanah, sobre Yom Kippur, sobre Sukkot. Depois a Torá volta e fala sobre a mitzvah de acender a menorá todos os dias, o Beit HaMikdash, o Mishkan. Depois a Torá fala da mitzvah de fazer os 12 pães para a mesa que tinha dentro do Mishkan e trocar todos os Shabbat esses 12 pães, e os 12 que tiravam eles comiam, dividiam entre todos os Kohanim. E o finalzinho da Parashá, a Torá conta como um sujeito, por um determinado motivo, que alguns motivos se adorassem, amaldiçoou o nome do Criador, e a Torá conta o que eles estavam na dúvida, qual é a pena, o que deve se fazer com essa pessoa, e eles então prenderam ele e esperaram Deus dar um veredito do que deve ser feito num caso desses, que até então eles não sabiam a pena de alguém que amaldiçoa Deus. Quê? Um sujeito aqui, a Torá fala que ele era filho de um egípcio com uma judia. E, no final, o veredito dele foi Sekilá, morte por apedrejamento, uma vez que ele fez algo tão terrível de amaldiçoar o nome de Hashem. Na nossa Parashá, Torá fala o seguinte, Vedaber Hashem el Moshe lemor, disse Deus para Moshe, Saved bnei Israel, ordenem ao povo de Israel, veiku elecha shemen zayit zah katit lamaot, eles vão pegar o óleo puro, um óleo para iluminar, lehalot ner tamid, para acender as velas constantes todos os dias, a tardezinha, eles tinham que acender essa menorá. Lehut lefaroch etaidut do el moed, lá dentro do prédio do Mishkan, mas fora do Kodesh HaKodashim, ou seja, no Kodesh, ficava lá a menorá. Lá yaroch oto aharon merevad boker lifnei Hashem tamid, lá o aharon vai arrumar todas as noites, até de manhã, quer dizer, tinha que durar essas velas acesas até o amanhecer, e tinha assento a mim perante Deus sempre, o cato lá no Edelotechem, essa é uma lei eterna para as futuras gerações, a la menorá, a teorá, na menorá, pura e aroja, a tanerota, ele vai arrumar essas velas, e tinha assento a mim perante Deus sempre. É interessante que um texto muito parecido com esse já apareceu na Torá, em Parashat Tetzavé. O começo da Parashat Tetzavé fala, Vatashet Tetzavé Bnei Israel, você vai ordenar ao povo de Israel, Veiku Elecha Shemen Zaitzach, eles vão pegar óleo puro, Katit Lamaor para iluminar, Lealot Nertamit para acender as velas constantes. Deu El Moed Michut na Parochet, no El Moed, fora da cortina, quer dizer, fora do Kodesh HaKodashim, Yaroch oto Aharon uvanav merevad boker lifnei Hashem, vai acender, vai arrumar o Aharon e os seus filhos, de noite até de manhã, Lishna Hashem, para esse Deus, o Kato Lam no Dorothamed Ben Israel, uma lei eterna para as futuras gerações do povo de Israel. Então, Urashi já pergunta por que a Torá repetiu nessa nossa parasha. Fala a mesma coisa, praticamente, dizendo que até as palavras são muito próximas. Urashi explica que, na verdade, quando a Torá falou em Parashat Tetzavé, a Torá não estava lá ordenando a senda a menorá todos os dias, não. Lá Deus apenas estava dizendo para o Moshe, Moshe, eu acabei, Parashat Trumá, de te ordenar de fazer uma menorá. Agora você vai perguntar, para que serve essa menorá? Já te explico, Ve'atah Tetzavé, você no futuro vai ordenar o povo para acender essa menorá, o Aharon, assim por diante. É uma ordem que vai vir, ainda não tem ordem nenhuma. Vamos ter uma ordem mais para frente, estou te explicando já agora para você entender a utilidade da menorá. E na nossa paraxá vem, quando a Torá fala, a mitzvah mesmo, sábado bem Israel, ordene. Lá estava sexta vendo, no futuro, agora é sábado, ordene agora mesmo a ordem de acender a menorá. Mas tem uma diferença muito curiosa entre nossa paraxá e paraxá sexta vendo. Na nossa paraxá está escrito Yaroch oto Aharon me'erev ad boker. Vai arrumar essas velas do Aharon de noite até de manhã. Para Sartre Tzavé estava escrito Yaroch oto Aharon uvanav me'erev ad boker. Vai arrumar o Aharon e os filhos. Aqui não aparecem os filhos. Para Sartre Tzavé está o Aharon e os filhos. Na nossa paraxá está apenas o Aharon. E hoje de manhã que nós estudamos, perguntamos essa questão. Por que está escrito na nossa paraxá só o Aharon e não está escrito os filhos? E aqui tem um Balaturim, um dos comentaristas da Torá, que tem uma explicação muito, muito forte por que assim o Aharon está escrito sozinho e lá ele está com os filhos. Na verdade, quando a Torá falou em Testavet, ela quis dizer, Aharon ou os filhos vão acender. Quer dizer, tem, qualquer correndo pode acender as velas da menorá, Aharon ou os filhos. Na nossa paraxá parece que é só o Aharon que vai acender. Por que disso? Diz então Balaturim o seguinte. Yaroch oto Aharon, escrito só o Aharon. O Beveatá Tetzavé, que tive Aharon o Vanav. Em paraxá Tetzavé está escrito Aharon e os filhos. Lefi. Por quê? Se a char semeito Nadav Avihu, Beikansam Laheichar, depois que morreram dois dos filhos do Aharon, Nadav e Avihu, quando eles entraram dentro do prédio do Mishkan, Lohimiach Aharon Lebanav Likanes Levadam, Elaya Michnas Imahem. O Aharon não deixava mais eles entrarem sozinhos no Reichar. Ele entrava junto. Só deixava entrar se ele entrasse junto. O Mikoma Komaya por esse de Santa Sara. Diz o Balaturim, de qualquer forma, na hora de fazer o Ktoret, ele já ia embora. O que quer dizer? Que na hora, toda tarde, eles tinham que entrar dentro do Mishkan e arrumar a menorá, fazer o Ktoret e acender a menorá. Tinha as três coisas para serem feitas. O Aharon, a partir do momento que ele perdeu dois filhos dentro do Eichal de Balaturim, ele não deixava mais os dois filhos que ficaram vivos entrarem sozinhos lá. Ele entrava junto, ele fazia o que tinha para fazer, e depois ele saía, eventualmente até deixava eles depois lá para terminar o serviço, mas ele entrava junto. O Aharon, nós conhecemos quem era. Os filhos dele, então, também puxaram o pai, pessoa sagrada, filho fino, terrorismo, pessoa pura. Mesmo assim, o Aharon não deixava eles entrarem desacompanhados depois do incidente que ele teve com dois dos filhos. O Aharon, a partir de então, nem num lugar tão sagrado deixava os filhos ficarem sozinhos. Ele queria acompanhar os filhos até no lugar mais sagrado, onde não tinha problema nenhum. Ele vai no Kodesh. Tem, que pai Yehudi não tem o orgulho de ter o filho lá dentro? Melhor lá dentro do que em outros lugares. Está ótimo. Fantástico. Mesmo assim, ele não deixava eles entrarem sozinhos e acompanhava eles. Diz o Rav Zilberstein, aqui nós vemos a que ponto chega o pai, o quanto ele tem que se preocupar pelos filhos. Será que os pais hoje em dia sabem onde andam os filhos? Não estamos nem falando se eles estão estudando numa escola. E você está vendo que mesmo o Aharon, que os filhos estavam num lugar sagrado, mesmo assim ele não largava eles lá. É muito mais ainda nós. Será que nós podemos abandonar nossos filhos na rua? Será que nós podemos abandonar nossos filhos mesmo na escola? Nós sabemos onde ele está. Ele está num bom ambiente, ele está num bom lugar. E daí? Nós sabemos com quem eles andam. Nós sabemos quais são os amigos deles, qual é a companhia deles. se o Aharon e os filhos, que eram tão sagrados, o Aharon tomava todo o cuidado, até no Kodesh, para não deixar eles entrarem sozinhos, muito mais ainda nós, deixarmos nossos filhos jogados por aí afora, sem saber o que eles estão fazendo, onde eles estão. Então, aqui o Aharon nos traz essa grande lição dessa parasha. Nós temos a obrigação de acompanhar os nossos filhos onde quer que eles estejam. Se é num bom ambiente, tem que mesmo assim também acompanhar, igual no Kodesh. E se é num ambiente que não é tão bom, pior ainda, tem que tirar ele desse ambiente que não é bom. Colocar ele para um bom ambiente, e nesse bom ambiente acompanhar ele, ver com quem ele anda, quem são os amigos dele, direcionar ele, eventualmente tem amigos que dá para alertar ele, se afasta dessa pessoa, essa pessoa não vale a pena você ter amizade. E dessa forma nós podemos manter os nossos filhos no caminho que nós queremos, o caminho correto e digno. Olá.